2022, o Brasil completa 100 anos da primeira transmissão de rádio. Comemorando esta data histórica, a Rádio Nacional resgata sua época de ouro e traz de volta, direto do seu valioso acervo, toda a emoção das radionovelas.
A Rádio Nacional apresenta... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Os sentimentos estão traindo Nádia. Será que ela está com ciúmes de Alex?
Que bom!
Não ria, ordinário! Me diz tanta coisa bonita e mal lhe virou as costas.
Nádia, você está com os olhos cheios d'água. Está com ciúme, é? Que bom, hein?
É claro que sinto ciúmes, cachorrão. Se eu gosto de você...
Gosta apenas ou um pouco mais?
Alex, eu te amo. É isso que você quer ouvir, é?
Ouvir não, eu quero ação e nada de palavras.
Ação?
Sim, sim, vem. Me faz te esperam, assim, assim.
Alex... Alex, meu Alex. Alex, todos estão nos vendo.
Não importa.
E sorriem. Os que nos imaginavam irmãos, o que estarão pensando?
Só me importa o que você pensa, sim.
Alex, eu te gosto. Te amo tanto, Alex, te adoro. O gato fujão, cão vira-lata. Pode se pavonear à vontade com essa cara de mico.
Você está me transformando num verdadeiro jardim zoológico.
Meu homem.
Desde quando, querida?
Eu acho que desde sempre e para sempre, Alex.
Desde sempre, não. Que antes de mim...
Olha, aquela foi outra criança idiota. Esta sou eu. Mulher que perdeu a ingenuidade. Que sabe que vai se machucar e mesmo assim...
Vamos sair daqui, meu bem, vamos.
Ir para onde?
Eu estou num camarote com um velho que passa os dias deitado, queixando-se de enjoo.
Eu também estou partilhando o camarote com uma moça chata.
Eu vou falar ao comandante.
E não irá conseguir coisa alguma. Não existe nenhum camarote vago, você sabe.
Ele poderá fazer um remanejamento de alguns passageiros?
Não irá fazer isso. Somos passageiros de segunda classe, viajando na primeira por concessão do comandante.
Pois que nos devolva a segunda classe, até mesmo para o porão junto às máquinas. Um casal cujo casamento foi realizado a bordo...
Você não está pensando?
Claro que estou sim. Você sabe que o comandante tem licença para celebrar casamentos.
Mas não assim. Quando faltam apenas 2 dias para desembarcarmos... Além disso, Alex, eu não falei em casamento.
Eu fiquei louco ou o mundo passou a girar em sentido contrário?
O quê? Eu não estou entendendo.
É, sempre foram as mulheres a querer casamento e os homens a se defenderem, tratando de fugir. E você...
Ai, poxa, temos vivido maravilhosamente bem até
mais
hoje.
Mais um motivo para nos casarmos.
Temos vivido bem porque ambos somos livres. O casamento será uma ligação definitiva e até hoje você tem sido maravilhoso porque sempre quis me conquistar. Depois da posse...
Estarei mais preso a você do que antes.
É. E essa palavra que me atemoriza. Preso. Você foi sempre independente. Ama a liberdade acima de tudo. Irá mudar o seu temperamento, a sua maneira de ser. E iremos brigar muitas vezes porque sou ciumenta.
Não mais ciumenta do que eu.
Ah, eu sei disso, eu sei. Se agora, quando somos apenas sócios, você me fiscaliza, me faz perguntas, quando se sentir dono...
Se até hoje você não me traiu, por que irá fazer depois que estivermos casados?
Não duvido da minha fidelidade, Alex, mas da sua. Iremos brigar muitas vezes.
Minha filha, todo casal discute, briga, faz as pazes.
Alex, se eu me casar, quero que tudo seja feito como deve. Um juramento que irei respeitar até que a morte nos separe.
Mas eu lhe quero, Nádia.
Serei sua. Sou sua. Não é isso que importa a você?
Não. Não é. Eu quero um lar. Filhos. Uma vida organizada.
Pensando no futuro. Querendo a casa própria, uma boa conta no banco. Alex, você jamais será um homem assim.
Você verá.
Quando tivermos certeza que ambos mudamos, sim, porque eu também vou ter que mudar. Então falaremos sobre o casamento. E agora, me leve ao camarote que estou com sono. Vamos, meu noivo.
Já colocaram a escada. Vamos pegar sua bagagem de mão e descer.
Não conhecemos Madrid, nem sabemos para que hotel devemos ir.
Não se preocupe, já está tudo providenciado.
Oh, providenciado como?
Quando deixamos o Brasil, a nossa ideia era procurar uma pensão barata. Mas agora...
Temos um pouco mais de dinheiro, mas isso não muda em nada.
Como não? Já temos um apartamento reservado num hotel de luxo.
O quê? Você está maluco?
Não. Estive conversando com o Mr. Watson. Não, o gerente da filial que ele tem aqui reservou um apartamento para ele.
Sim, para ele.
Mas ele foi gentil. Vai nos ceder o apartamento. Tem amigos aqui e irá para uma fazenda de criação de touros miuras.
Ah, então ele vai para a fazenda do amigo e nos cede o seu apartamento.
Isso mesmo. E antes de partir, almoçará conosco. Somos seus convidados.
Pô, mas esse cara não existe. Empresta-nos o apartamento e ainda nos oferece um almoço.
Você não entendeu? Ou eu não me expliquei bem, querida?
Ah.
Ele cedeu o apartamento que estava reservado para ele. Mas vamos ter que pagar, não?
Acaso nós temos condições para nos hospedarmos num hotel de luxo?
Depois do almoço estará tudo resolvido, Nadia. Agora vamos apanhar sua bolsa e descer.
Você é mesmo um cara de pau, Alex.
Por quê?
Apresentou-se na portaria com toda a pose. Alexandre Ferreira e senhora, e não riu.
Ué, riu por quê? É o dia mais sério de minha vida?
Devagar, Alex, devagar. Você não está pensando...
É somente nisso que penso desde que você concordou em vivermos juntos. 2 dias e 2 noites de espera.
É, e ainda vai esperar por muitas horas.
Sádica. Você parece adorar em ver que eu estou sendo torturado.
Não é isso. Mas temos que nos aprontar para o almoço com o Mr. Watson. Devemos chegar ao meio-dia e já são 11h15.
Está bem, está bem. Vamos nos aprontar.
Um beijo, meu noivo.
Como demorou, querida? Deve ter comprado a metade das roupas das lojas.
Não, apenas esta caixa.
É, e precisou demorar tanto assim?
Aceitei a sugestão de Mr. Watson para ir fazer compras, mas sabendo que era apenas um pretexto para vocês dois ficarem a sós.
É o sistema de Mr. Watson trabalhar.
Então?
Começamos a conversar polidamente, né? Tudo ia bem. Até que tocamos no assunto de duração do contrato e ordenado. Ah, minha filha.
Ah.
Aí a coisa ficou preta. Ele braguejava com a gíria nova-iorquina e eu dizia palavrões em português que ele não entende.
Ah.
Isto é, entende pouca coisa. Mas quando chega o momento de insultar... Não...
Bem, estou vendo que vamos ter que sair daqui e procurar uma pensão barata. Se discutiram, não conseguiu o emprego.
Consegui. Não nas bases que eu desejava. Mesmo assim, com um bom ordenado mensal.
Quer dizer que acertaram?
Não era isso que você desejava?
Eu não disse nada, Alex.
Nem precisava. Eu li em seus olhos o desejo de que eu tivesse um lugar certo, ordenado no fim do mês.
Ah, e fez sacrifício, compreendo.
Não fiz nenhum sacrifício.
Mas você detesta empregos, odeia que lhe deem ordens.
Mas para podermos ficar juntos, nenhum trabalho será sacrifício.
Alex. Contrato de quanto tempo?
É um ano. Podendo ser reformado no final se ambas as partes estiverem de acordo.
Um ano? Mas isso é maravilhoso! Um ano aqui em Madrid, hospedado num hotel como esse?
Não se entusiasme tanto assim, querida. Não iremos ficar aqui.
Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista.
Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista.
Compreendo. De amanhã em diante, o hotel é por nossa conta e vamos ter que procurar um lugar mais barato.
Vamos ficar aqui até o fim da semana. Segunda-feira vamos para Barcelona.
Barcelona?
Barcelona. É lá que está a filial da editora. Ah. E é lá que eu vou trabalhar.
Sei, sei. E o que é que eu vou fazer enquanto você vai trabalhar?
Divirta-se. Passei bastante e sinta saudade de mim.
Ah, nada disso, Alex.
Mas deixemos isso para quando estivermos lá. Agora estamos em Madrid, não é?
Alex, me solte.
Mas você disse...
Sim, mas não assim, apressado, como no encontro proibido.
Mas, Nádia...
Vai, vista o pijama e me espere.
Nádia.
Admirado ou escandalizado?
Encantado.
Ainda bem que gostou da camisola. Tive receio de que não gostasse do tom rosa.
Ah, é cor de rosa?
Nem viu a camisola que comprei especialmente para hoje?
Não. Sabe por quê?
Não.
Porque eu estava a imaginar o miolo da camisola.
Ah.
Você está linda. E eu a amo muito, muito.
Oh, ponha-me no chão, Alex.
É costume noivo carregar a noiva para entrar em casa, né?
Mas já estamos dentro do quarto.
Carrego-a para a cama. Se estivéssemos filmando uma cena de um romance, o diretor diria... Corta!
Luiz, hã? Chegou carta de Nadir.
Novidades?
E muito boas.
É?
Está em Barcelona.
Ah, fazendo o quê?
O Alex assinou o contrato com uma editora. Ficarão na Espanha pelo menos um ano.
Será que o Alex resolveu criar juízo?
Não, é o que parece. Ela disse que finalmente encontrou a verdadeira felicidade. Que o Alex é o melhor companheiro que ela poderia imaginar.
Bem, mas ela diz companheiro ou marido?
Fala companheiro. Será que não se casaram? Ela me disse que pretendia casar-se a bordo.
E isso importa a você?
Sim, claro que me importa. Fomos educadas respeitando as obrigações sociais. E Nadir não iria simplesmente viver com um homem sem um casamento decente.
Pau, Júlia, você dá grande importância à palavra casamento. Sua irmã não me parece capaz de se prender a essas convenções. E o Alex, muito menos.
Oh, mas se tiverem filhos...
É, o problema é deles, querida. Se Nadir sente-se feliz, bom, isso é o que importa, né?
Oh, eu gostaria tanto que ela tivesse filhos.
Vontade de ser titia, é?
Não é isso não, Luiz. Você compreende? Ela tendo outros filhos...
Ah, não se preocupe, não. Ela já nos garantiu que jamais irá pedir a menina.
Ah, mesmo assim eu tenho medo. É horrível viver assim, sempre temendo uma mudança e que nos roubem.
Ela não irá nos roubar. Na verdade, fomos nós que roubamos.
Eu não roubei. Ela concordou.
Eu sei. Nada de temores infundados. Ela está bem e sabe o quanto queremos a menina.
Luiz.
É.
Você já pensou que Nadir poderá ter um filho, um menino?
Claro que poderá ter.
Se o menino crescer pensando que Glorinha é apenas prima e se apaixonarem. Olha, do que está rindo?
Eu creio que eu vou ter que proibir você de assistir novelas na televisão.
Veja, Alex, a correspondência que chegou.
Também? Você escreveu para Meio Mundo?
Bom, agora tem um endereço certo, né? Não estamos naquelas correrias a mudar de hotel, até mesmo de cidades ou países.
Pela primeira vez em tanto tempo, temos uma casa. E isso está lhe agradando, não é mesmo?
É, muito. Mas...
Vem o eterno mas, né? É... O que está faltando? Fala.
Nada. Estou satisfeita. Só que às vezes eu sinto saudades daquela vida agitada e responsável que levávamos. E você deve estar sentindo muito mais.
Não, querida. Estando a seu lado, eu estou feliz.
Não minta, Alex. Eu sei que você não sabe ficar plantado num lugar muito tempo. Deve estar fazendo um sacrifício enorme ficar nessa rotina.
A vida de um repórter internacional nunca é rotineira. Mas e as cartas? De quem são?
Ah, esta é da Diva. Essa é da Filomena. E olha, essa veio de São Paulo. É? É pra você, Alex.
Ué, quem terá me escrito?
Deve ser da Lindaura. Eu mandei o nosso endereço. Olha, essa é da Bahia. Ah, remetente Roberto da Silva. Quem será?
Da Bahia?
É.
Só pode ser da Jane. Sim, sim, é isso mesmo. O Beto.
Ah, mas por que iria escrever pra mim e não pra você? Eu nem cheguei a conhecê-lo.
Pois trato de abrir. Vamos saber que novidade traz.
É da Jane.
Nádia e Alex estão de volta à Europa. Será que irão optar por uma vida honesta de trabalho? Ou a rotina do dinheiro fácil dos golpes irá seduzir nossos dois personagens? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.
A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel.
Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.